Muito bem, hoje nessa sexta-feira nós vamos estar conversando aqui com o nosso convidado, o José Maria Caires, né? Ele que é do movimento aí Duplica a Sudoeste, né? Um guerreiro nessa luta. E o assunto aqui é sobre a questão da Via Bahia, que administrava a BR-116 e a 324, a 324 desde o ano de 2009. E começou a fazer cobranças através dos pedágios no ano de 2010. E no dia 23 de setembro, a concessionária anunciou que está negociando aí a rescisão do seu contrato de concessão em comum acordo com o Ministério dos Transportes, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e também o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E no quadro Nossa Cidade, estou recebendo ele aqui. E nós vamos bater um papo aqui para saber esse embrólio. Será que a Via Bahia vai sair mesmo? Será que vai concordar, sim ou não? Até quando? Até que ponto? Ou será que não tem quando? O negócio não é brinquedo, não. Boa noite, Zé Maria. Zé, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite.
Boa noite, Paulinho. Boa noite, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui. E como sempre, né, para discutir as questões, né, de relevância, de importância para a nossa cidade. E a gente tem discutido bastante a questão da duplicação da Rio Bahia, que tem trazido transtornos para as pessoas, e inclusive proibindo, né, que a cidade possa crescer mais, que a economia possa ser cada dia mais desenvolvida. Mas é uma luta que a cidade de Vitória da Conquista e toda a região sudoeste comprou conosco. Então a gente está aqui para prestar contas, para falar com a sociedade em que pé está esse imbróglio, como as pessoas dizem.
José, foram várias reuniões, vários encontros, disse-me-disse, várias entrevistas através da sua pessoa, representando o movimento Duplica a Sudoeste, reuniões com vários empresários, segmentos que interessavam, né? Interessam ainda a duplicação da BR-116. O que há de verdade nisso tudo, né? Nesse movimento, que a negociação entre o governo federal e a Via Bahia, e o grupo da Via Bahia?
Na verdade, esse movimento começou há vários anos, a gente tem trabalhado bastante nisso. Já tivemos a oportunidade de, numa reunião na OAB, reunir a NTT e Via Bahia. E a gente saiu de lá assim desiludido, porque não havia possibilidade de acordo. Nós tivemos uma grande audiência pública no SEMAI, você estava lá, Paulinho estava lá, e quem está nos ouvindo aqui, muita gente também esteve lá. E a gente percebia com a Via Bahia a má vontade de resolver o problema da duplicação. Mas esse movimento foi criando corpo e chegou em Brasília, e a NTT foi, na verdade, para vias de fatos com a concessionária. O que é que a Via Bahia pretendia, né, e continua pretendendo, é que houvesse um reajuste na tarifa, e esse reajuste ele extrapolava os parâmetros que eram cobrados por todas as concessionárias do Brasil. Então era uma coisa que o Tribunal de Contas entende que seria uma exceção o que eles estavam pedindo. Mas aí, quando mostrou para eles que ninguém praticava essa tarifa de pedágio e essa condição que eles pleiteavam, eles tiveram que recuar. Nesse recuo é que entrou a questão do acordo, e a Via Bahia concordou em fazer a devolução. Eu queria que o ouvinte entendesse que essa devolução tem realmente algumas nuances que a sociedade não sabe, que a Câmara Federal não sabe. Só isso está dentro de uma caixa preta, que a gente não sabe os parâmetros. O que a gente entende e imagina que dificilmente a Via Bahia desistirá de receber esse faturamento, que é em torno de R$1.200.000 por dia.
Não, por dia, Zé.
O faturamento da Via Bahia diariamente dá R$1.000.000 a R$1.200.000. Quando você soma todas as carretas, todos os carros pequenos, todas as motos, todos os sete pedágios. Então, é um cálculo de aproximadamente R$1.200.000 por dia. Eles vão entregar isso de bandeja, a gente acha difícil que isso aconteça. O que se sabe é que a Bela Bahia pede uma indenização, que nós não temos certezas, né, de qual é o valor, se o Tribunal de Contas vai concordar com esse pleito deles, mas a pretensão da Via Bahia numa ação arbitral chega ao valor de 3 bilhões de reais. Nossa. Esse valor sem correção. Então,
sem
assim,
correção.
Sem a correção monetária. Então eu acho muito difícil que haja uma devolução dessa Rio Bahia sem que haja uma compensação pretendida e pleiteada pela Via Bahia.
Nesse caso, Zé, qual o tempo para que bata o martelo, que o governo fala assim, a partir de hoje quem vai assumir é o governo federal, no caso o exército, até no processo licitatório leva um tempo, né, Zé?
O ministro Rui Costa, o ministro da chefe da Casa Civil, esteve em Vitória da Conquista e anunciou, evidentemente, que ele tem as informações privilegiadas de que até o final do ano, no final do ano seria 31 de dezembro, nós teríamos o fim do contrato com a Via Bahia. Eu tenho colocado algumas preocupações e que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo também deve ter essa preocupação. Obrigado. É de que a Via Bahia não está realmente prestando os serviços que deviam prestar e que estão no contrato, mas de certa forma alguma coisa tem sido feito, que por exemplo é ter uma ambulância, é ter um reboque para transportar um carro que foi acidentado. É um serviço pouco, mas existe. No momento que a Via Bahia entregar, você vai ter uma cidade, uma estrada totalmente arrasada, que também é fruto do desgaste natural do tempo, mas vai ficar totalmente desassistida, totalmente sem segurança, sem patrulhas, sem fazer nem aquela limpeza dos canais que tem na lateral. Então é preciso que imediatamente alguém assuma. Só que assumir essa concessão é um processo licitatório. A representante do Ministério do Transporte, na última audiência que nós tivemos com ela, ela disse que o prazo de uma conclusão de uma licitação como essa é de 5 anos. De 5 anos. A média é de 3 anos e meio. Aquelas menores saem com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2, mas as mais complexas podem ultrapassar 5 anos. Quando você passa todo aquele processo burocrático, aí a empresa que perdeu normalmente entra com recurso dizendo que não é assim, que, entendeu? E aí isso vai judicializado e demora bastante para saber quem é a nova concessionária. E nós teremos, portanto, um hiato, um período grande, totalmente desassistido. Então, por isso, a preocupação de nós do movimento Duplica Sudoeste.
Nesse caso aí, Zé, já que a Via Bahia não consegue atender, justamente, com certeza tem alguma cláusula lá no processo licitatório, o qual ela venceu e está aí atuando, que ela tinha que ir por obrigação, a duplicação, não é isso?
É.
E outras coisitas mais.
Ora, adultos, passarelas.
Exatamente. Aí não dá uma ferramenta para o governo entrar contra a Via Bahia, justamente nesses trâmites que não foram cumpridos?
Existem diversas ações da Via Bahia contra a NTT. É o contrário. Todas as ações, todos os processos que a Via Bahia entrou, ela ficou vitoriosa porque o contrato foi feito que só tinha benefícios para a concessionária. Então ela se apodera do contrato, das cláusulas contratuais, para fazer isso. Mas eu queria falar dessa preocupação que nós temos e da urgência que nós temos de que alguém assuma a estrada, a rodovia, a BR-116 e a BR-324. Por que que a gente quer isso? Imagina se for esperar mais 5 anos para começar. Aí eu tenho trabalhado, discutido isso, porque se o governo optar, por exemplo, a minha opinião, eu tenho opiniões contrárias, que acha que o exército não deve assumir, que o exército não tem quadro, que não tem pessoal, mas eu listei aqui algumas obras, por exemplo, o aeroporto de São Francisco do Sul foi o exército que fez. A BR-370 no Amazonas foi o exército quem fez. A 163 no Pará foi o exército quem fez. A 364 em Rondônia foi o exército que fez. Nós temos aqui no Nordeste, no Sergipe, na BR-116, um trecho que também foi feito pelo exército. Então a gente está brigando para que o exército assuma. Agora, por que que a gente quer o exército? Que o movimento pleiteia que seja o exército. Primeiro motivo é que quando o governo entrega uma obra para o exército, não tem licitação. O processo que eu estou falando, que demora 5 anos, 3 anos e meio, 2 anos, não importa a quantidade de tempo, o exército assume imediatamente. Então você
acaba e executa a obra em tempo hábil.
E qual é a vantagem? É que ela tem uma mão de obra, porque tem os militares que servem o exército, que são pessoas qualificadas. A escola do Exército Brasileiro é uma escola que tem 378 anos de existência. Então, assim, tem qualificação. Eu estou falando isso, mas não precisa nem falar, porque eu estou dizendo uma lista de obras que o Exército faz. E todo mundo sabe que a obra que o Exército faz é de excelente qualidade. Veja bem, se você tem, não precisa de licitação, tem comprovada competência técnica, então não tem por que não ser o Exército para assumir, porque não tem a licitação. E qual é a outra vantagem? É que a obra, ela tem um cronograma e é cumprido. Todo mundo que está me ouvindo aqui, Paulo, sabe que o exército tem disciplina. Você tem horário, tem que chegar, tem que cumprir cronograma. Então, se ela fizer um cronograma para fazer a obra em 1 ano, nós teremos essa obra feita em 1 ano.
Então, nesse caso aí, Zé, a Via Bahia continua operando ainda e faturando, né?
Continua recebendo o pedágio sem fazer nada. Quem viaja para Salvador sabe. A gente está andando na rota, por exemplo, um ônibus novos com leito, com cama, né? Cama, leito, cama. Mas você vai sacudindo daqui até lá. É um buraco dentro do outro buraco. Eles tapam um buraco. E a forma como eles estão tapando o buraco é tão ruim, porque quando eles não colocam concreto demais para ficar ondulação, eles colocam concreto de menos para ficar ondulação negativa. Então você não tem sossego, uma estrada ruim, perda de pneus, então assim, atrasando as viagens, dando desconforto para as pessoas, não tem a manutenção adequada e continua cobrando. Então assim, precisa ter uma solução. Então a gente está com essas soluções e o governo tem que nos ajudar, porque senão nós teremos o caos no transporte rodoviário na Bahia.
Você tocou num ponto que me chamou a atenção sobre a questão das causas que favorecem só a Via Bahia. Não teve alguém do governo para fiscalizar isso não, Zé? Época que foi onde assinar
o contrato. O contrato da Via Bahia, ela tem, começou, a NTT começou a aplicar multas administrativas nela, por não cumprir o prazo, por não fazer as obras que deviam. As multas somam aproximadamente 400 milhões de reais de multa já registrada. O que é que a Via Bahia fez? Entrou com ação pedindo a anulação de todas essas multas, alegando que o Estado deixou de cumprir. Por exemplo, greve dos caminhoneiros. Teve greve dos caminhoneiros e elas deixaram de faturar. E aí eles querem que o Estado pague esse período que teve a greve, foram 20 dias, 20 e poucos dias, então eles cobram isso. Eles cobram, por exemplo, que o edital não previa o Massapê na 324, que era aquele terreno, né, movediço. Ora, eles tiveram acesso ao edital na época de comprar, então não tem alegação. Só que o Estado, eles entram na justiça e conseguem na justiça liminares. Tem uma liminar, que foi a última que eles tiveram o ganho na justiça, de que a NTT não pode aplicar mais sanções, mais multa nele. Então assim, é uma coisa realmente muito complicada. Então, embora a gente tenha preocupação que a Via Bahia saia, porque a gente vai perder alguns serviços que tem, embora precários, mas tem. Então a gente precisa que imediatamente alguém assuma, não só para cobrar o pedágio, mas que assuma para fazer aquilo que a Via Bahia não fez. E por que que a gente quer o exército? Porque o exército tem a mão de obra capacitada, a mão de obra já é gratuita, ela vai aonde a iniciativa privada não tem interesse. Geralmente é assim, porque o exército ele tem a questão da economia nacional, então a gente defende bastante. E o que é mais interessante é que todas as obras do exército, ela tem uma redução acima de 20% de economia, porque ela é austera, ela só compra o material de boa qualidade, se não entregar certo, eles não pagam, então tu tem rigor na coisa. Então, assim, estamos preocupados, bastante preocupados, o que, que vai acontecer a partir do dia, se acontecer a entrega. Se acontecer a entrega no dia 31 de dezembro, que eu acho até que a Via Bahia pode até entregar antes do dia 31, porque no Réveillon, você sabe que é o caos, né? O final de ano realmente estoura de carros, muitas reclamações, ou eles podem também falar assim, não, poxa, bora aproveitar esse final de ano e faturar tudo que nós tivemos, que temos direito, e entregar depois do Réveillon. Bom, então é mais ou menos isso que está posto aí para a sociedade.
E o movimento Duplica Sudoeste, Zé, reuniu também com várias autoridades, como prefeitos da região, também empresários, não é isso?
É.
Inclusive uma carta foi levada aí para Brasília, o movimento e tudo, né?
É, o movimento é muito forte. Para você ter ideia, nós tivemos em Brasília com uma reunião com 23 deputados federais.
23
deputados federais. Eu acho a coisa mais difícil que tem você reunir 10 deputados. E nós tivemos 23 deputados. Teve agora, no início do mês de maio, uma bancada da Assembleia Legislativa, que teve em Brasília, numa audiência pública, tinha vários deputados federais, vários deputados da Bahia. E então, assim, a gente sente que o movimento tem um eco, né? Não, tanto no campo político como no campo social, porque a sociedade é que é importante. Mas eu queria dizer que Vitória da Conquista é uma das cidades mais importantes da Bahia. Embora Vitória da Conquista seja a segunda maior cidade do interior da Bahia, mas o nosso entorno é muito maior que Feira de Santana. Nós temos muito mais importância do que Feira de Santana, porque a maioria da população de Feira de Santana converge para Salvador. Uhum. E nós não, nós somos um lugar onde escorre para cá. Então você tem, é o contrário, não é a saída das pessoas de Conquista para outros lugares. As pessoas que moram nas proximidades de Vitória da Conquista convergindo para cá. Então, assim, Conquista é muito importante, a gente tem que estar com a sociedade bem ativa, também defendendo o movimento Duplica Sudoeste. E é isso que nós estamos pedindo aqui.
Zé, vamos aqui um intervalo aqui, vamos dar uma respirada e tomar uma aguinhazinha aqui. Mas na volta vamos estar conversando sobre a questão dos acidentes que várias pessoas já morreram, né? E também a questão de indenizações daquelas pessoas, parece que é um limite aí, daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto, porque em outra ocasião conversamos sobre esse assunto, né? E eu gostaria que você trouxesse aqui à tona novamente, para quem está nos ouvindo agora possa entender essa questão. E você que está nos ouvindo, você também pode fazer sua pergunta, tem uma dúvida em relação à Via Bahia? 3429-2019 é o zap da Band para você fazer a sua pergunta para o José Maria Cares, que é o articulador do movimento Duplica Sudoeste em relação à Via Bahia. 6h25 na Band.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. Estamos de volta no ar, Band Cidade.
6h33 na Band, estamos recebendo aqui no quadro Nossa no Band Cidade, Nossa Cidade, o empresário, né? Articulador do movimento Duplica Sudoeste, José Maria Cares. E o assunto aqui é sobre a questão da Via Bahia. Será que a Via Bahia vai largar o osso ou não? Né? Ele já falou algumas coisas, aparentemente parece que não, que o faturamento é muito alto. Sei não. E você, tem alguma pergunta? Vamos ouvir aqui. Boa noite.
É preciso esclarecer também, viu, que a Via Bahia já pegou esse contrato assim, porque infelizmente os políticos brasileiros, eles não têm responsabilidade com a sociedade. Quando esse contrato que foi feito para terceirização da rodovia, quem pegou foi um grupo político, de um grande político aqui na Bahia, que tem grande empresa de engenharia. Por que que ele não abre a boca e não fala nada? Só que junto com a Odebrecht, que era o AS e a Odebrecht. Então, foi favorecido esse grupo, né? Que a família é política. Eles não fizeram nada, né? Lesaram que os políticos, infelizmente a maioria, pega a terceirização para fazer isso. pegam suas empresas, empresas de parente, botam, não fazem infraestrutura, depois larga aí. Então a Via Bahia só pegou o pacote que já estava pronto desde quando foi terceirizado. Porque os políticos não têm responsabilidade com o patrimônio público, essa que é a grande verdade. Né? Essa empresa chegou, ela não inventou esse contrato, não. Ela pegou essa bonança porque na hora de fazer o contrato de terceirizar, foi tudo feito para privilegiar a Via Bahia, foi toda criada o consórcio entre a Odebrecht e a OAS, só privilegiando eles e nada para o cidadão. É preciso, às vezes, a gente dar nome aos bois, viu? Agora pergunte a que grupo político pertence a OAS.
E aí, Zé?
Ildes, obrigado aí pela pergunta, uma pergunta interessante. Na verdade, você tem razão. Quando ela ganha o contrato, tem um edital. E esse edital diz quais são as cláusulas contratuais, as obrigações, entendeu? Os deveres que a empresa vencedora terá ou teria em caso de ter sido a vencedora, é verdade. Então não tem ninguém inocente nessa festa aí. Com relação à propriedade da Via Bahia, o que a gente tem, na verdade as pessoas até comentam que tem grupo político por trás, mas a gente trabalha com o que está escrito. Hoje é uma empresa, ela é uma empresa espanhola, mas pertence hoje, a Via Bahia não pertence a políticos e sim a um fundo de pensão canadense. Essa é a informação legal do que tem aí. Mas de qualquer sorte, sua ponderação é plausível. Vamos ouvir.
Muito bem, vamos a mais um ouvinte aqui. Alô, você, boa noite.
Olá, Paulo, aqui é Reinaldo do bairro Patagônia. Eu queria saber o seguinte, é só a via de mão única ou via de mão dupla? Porque a Via Bahia não fez absolutamente nada do que tinha que ser feito, nenhuma obra praticamente ela realizou, certo? Das que foram acordadas, absolutamente nada, só fez lucrar em cima do Conquistense e de todos os que circulam aqui no Sudoeste. E aí? Ela também não tem obrigação de pagar, não? Até mesmo uma multa por não ter cumprido todas as obrigações que ela deveria ter realizado, todas as obras que ela deveria ter realizado?
E aí?
Reinaldo, obrigado aí pela pergunta e pela participação. Eu achei interessante você falar se é uma via de mão única. Ela é uma via de mão única no sentido amplo, tanto no contrato como na pista. Ah. Né? Ela não é dupla, não. Nós estamos trabalhando para que ela seja duplicada. Tem sim, tem multas que eu acabei de falar aqui anteriormente, que a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é responsável pela fiscalização do contrato, aplicou várias multas, né? Mas essas multas não foram pagas pela Via Bahia, elas estão num processo judicial e que o que tem hoje colocado é de que nessa negociação onde a Via Bahia entrega o contrato para o governo, de que todas essas ações são resolvidas. O que a Via Bahia deve, ela paga, o que o governo deve, paga, faz um acordo e aí encerra o contrato. Eu queria dizer que o movimento Duplica Sudoeste, do qual eu faço parte, eu acho que está assim, tá num momento feliz, porque assim, isso se não tivesse esse movimento cobrando, exigindo, talvez a Via Bahia levaria esse contrato até 2034, só faturando, sem fazer nada. Então, eu acho que o movimento ele tem sido exitoso.
Olha, tem aqui uma pergunta do ouvinte. Boa noite, Paulo, Zé Maria Caires. Agora há pouco passei quase 20 minutos para cruzar o anel rodoviário para entrar para UB6. Um completo absurdo esse cruzamento, Fabrício.
Esse é até engraçado, esse cruzamento aí. As pessoas sabem que quando a coisa está muito complicada ali, a gente recebe uma ajuda dos carreteiros. Os carreteiros, eles param os carros porque eles entendem que é uma injustiça as pessoas não poderem nem sair da quem está vindo para o centro da cidade, como está indo também para a UB6.
20 minutos.
Aí as pessoas ficam realmente, principalmente nesses horários de pico. É muito ruim, muito triste. Esse teria que ser o primeiro viaduto a ser construído em Vitória da Conquista pela Via Bahia, que não foi feito, mas por quem assumir a concessão. Essa terá que ser a primeira obra que nós vamos cobrar. É a duplicação do nosso trecho do aeroporto até Planalto. Esse seria o primeiro de todos, porque você desafoga o centro da cidade, você dá fluxo para quem chega, e também esse viaduto da Urb 6. Você tem razão.
Boa noite, Paulo Martins, e o convidado aí é o Zé Maria Cares, tá? Ouvi dizer que o governo vai ter que fazer indenização à Via Bahia. Isso é verdade? Isso é um absurdo.
Todo mundo.
O nome dela, Ana Marli.
Ana Marli. Ana Marli. Ana, é o seguinte, isso aí tá inclusive na imprensa. Vários jornais já deram essas manchetes de que o Estado, que o governo federal terá que indenizar a Via Bahia para que ela devolva o contrato. Eu, assim como você, acho um absurdo, porque ela faturou durante 14 anos, quase 15 anos, faturou milhões, a gente tem a data dos faturamentos dela, 360, 400 milhões, 500 milhões por ano. E entrega um contrato sem cumprir a parte dela e ainda receber indenização. Vamos esperar que isso não aconteça, que ela entregue e que o Estado possa receber a indenização da Via Bahia.
Olha, o ouvinte Jorge aqui, ele está falando aqui o seguinte, é aquela pergunta que eu deixei no ar quando nós fomos para o intervalo, sobre as pessoas que perderam a vida ali devido aos acidentes, viu, Zé? A responsabilidade pode ser também da Via Bahia? A família pode pedir indenização à família? Está perguntando aqui, Josias.
Tonho Cabral faz parte com a gente do movimento Duplica Sudoeste. Ele é o presidente da Envi, que é um dos sócios da Cabral e Souza. E quando a gente conversa sobre a duplicação, a primeira coisa que ele fala é sobre as perdas humanas, né? Das pessoas que perderam as suas vidas. A maioria das pessoas não tem questionado judicialmente danos, né? Danos materiais, danos morais com relação aos acidentes. Mas aquelas que entram contra a Via Bahia, a alegação dela é de que foi imprudência do motorista, de que foi ele fez uma ultrapassagem perigosa, que não cumpriu a lei de trânsito, e começa uma briga judicial, eles juntam laudo, como é que foi que aconteceu, e ela sempre procura se isentar do risco. Eu queria dizer que 93% dos acidentes que ocorreram durante essas mortes todas, esse tempo de execução, seriam evitadas se a pista fosse duplicada. Então, a Via Bahia também tem culpa, embora judicialmente a gente não tenha obtido êxito nessas ações.
Olá, boa noite, Paulo Martins, Zé Maria Cares, parabéns aí por esse movimento, que eu sei que você é um guerreiro, conseguiu trazer o aeroporto Glauber Rocha, graças a um movimento que você lá atrás também estava articulando. Agora, minha pergunta é, em relação, vamos lá então, se a Via Bahia tem um prazo de 5 anos para entregar ao governo, devolver, será que ela vai prestar um serviço de qualidade? Porque já presta um desserviço. Aí, será que vai prestar um bom serviço, Zé? Sim ou não?
A Via Bahia ela não tem só 5 anos. O contrato dela vai até 2034. Então nós temos 10.
Não,
nesse
caso você falou um prazo de 5 anos que pode demorar isso aí.
Ah, tá.
Lembra? Ele tá perguntando aqui
isso
aqui.
Não, se for fazer uma nova licitação, você tem um prazo de 6 meses para fazer um edital, tem mais 6 meses para a pessoa apresentar a proposta. Então são 5 anos, que é o que normalmente acontece quando se faz uma licitação dessa magnitude. Então nós vamos ficar 5 anos sofrendo sem ninguém cuidando, até aquele médico, aquela ambulância que a Via Bahia tem, se não tiver alguém para assumir, nós não vamos ter. Aquele caminhão reboque que transporta os carros que foram acidentados até uma oficina para consertar, não vai ter. Então assim, nós poderemos ter.
Mas a cobrança vai ter, Zé? Continua
vivo, não, movimento, né? O movimento continua vivo até o dia que tiver duplicado.
Porque em relação, tô falando assim, se por acaso a Via Bahia vai tirar a ambulância, o caminhão, então a cobrança vai parar também, né?
Não, a cobrança nossa vai continuar a favor das ambulâncias, a favor de que alguém assuma. Porque
a pergunta é se a Via Bahia vai continuar faturando.
Não.
Então
aí
pronto.
Não. Se romper o contrato, não.
Já era.
Se romper o contrato, já era.
Mas também a multa que o governo tem que pagar.
Tem que pagar.
É um absurdo, viu? Pelo amor de Deus. É o nosso ouvinte Ives aqui, já mudou o áudio aqui. Vamos ouvir ela.
Pois é, e aí é preciso a gente dizer o seguinte, Zé, que Esse consórcio, que hoje é espanhol, a Via Bahia hoje ela é espanhola, mas só que ela não nasceu espanhola, ela nasceu brasileiríssimas, administrada por duas empresas brasileiras que têm nome e sede na Bahia. E quando foi em 2012, ela foi vendida para um consórcio espanhol. Então as empresas nacionais fizeram, deitaram e rolaram, fizeram o que elas quiseram também e saíram de baixo, e hoje elas não têm nem o nome delas citadas. Porque quando foi que nasceu essa terceirização? Essa terceirização nasceu em quando? 2007? É? Ela foi vendida para um consórcio espanhol em 2012, anteriormente, quem foram essas empresas que estavam? Empresas baianas, duas empresas de engenharias baianas, e essas empresas têm nome, endereço, sede em Salvador.
É, a Via Bahia também tem sede em Salvador, a razão social dela é no estado da Bahia e é em Salvador. Só que os advogados dela são todos de São Paulo, entendeu? Eles, nem os advogados são baianos. A concessão foi formalizada em 2008. 2009 a Via Bahia assumiu a concessão. 2010 passou a cobrar o pedágio. Então são 14 anos de cobrança.
Boa noite. Boa noite, pessoal.
Mas quem casa com a viúva é obrigado, né, cuidar dos filhos. Mas você tem razão.
Muito bem, Zé. Chegando aqui, outra pergunta aqui do ouvinte. Vamos ouvir aqui.
Boa noite. Boa noite, pessoal da Band aí. Sempre acompanho aí a essas reportagens de vocês. Trabalha muito bem. Minha pergunta pra Zé aí é o seguinte, que foi a que vocês fizeram aí, acho que ele não soube responder. Caso a gente perca esses benefícios aí de ambulância, reboque que ela tem hoje, com a mesma deficiência que ela tem, né? Porque ela não requeapeia, na verdade, o assalto, ela fica fazendo uns remendos, que isso até é uma vergonha, além da duplicação que já era para estar aqui em Conquista. A gente vai continuar pagando, mesmo perdendo esses benefícios ainda, que mesmo capengando aí a gente tem?
É o nosso ouvinte, Claudinei, Zé.
Ô Claudinei, tudo bom? Eu já recebi algumas informações de algumas pessoas perguntando assim, que dia que vai abrir as cancelas dos pedágios, entendeu? Uma das soluções, uma das coisas para compensar seria não pagar o pedágio, deixar livre, né? Ninguém pagar, e também não teria os benefícios que ainda que são precários, como você disse, mas que tem, que são ambulâncias e o reboque. Mas se você observar também, a partir de Cândido Salles, também não é privatizado e todo mundo sobrevive. Então, assim, se alguém não assumir, não tem por que pagar o pedágio. Se não tem o serviço, não tem por que pagar. Mas o que a gente defende é que haja, o governo assuma, mas não para fazer um processo licitatório que vai demorar 5 anos. Ele tem que assumir, e a forma mais prática de assumir é através do Exército, porque o Exército tem uma cláusula onde o governo federal, o presidente da República, o ministro dos Transportes, se requisitou o Exército para fazer, a primeira coisa que tem é não ter licitação. Eu sou até a favor de que, se o Exército assuma e que ele precise de dinheiro para construir a duplicação, que ele possa até continuar cobrando pedágio, desde que esse dinheiro que foi arrecadado seja convertido e aplicado naquilo que a gente briga, que é a duplicação. Você tem muita razão, gostei da sua pergunta, parabéns.
E o movimento não pode criar uma comitiva para ir novamente a Brasília conversar com o ministro Rui Costa?
A gente vai fazer isso. O que a gente não está fazendo, porque tem algumas coisas que o movimento faz. Período eleitoral, a gente não faz nenhum movimento para não ficar sendo bandeira política de um partido ou de outro. Porque todo mundo acaba dizendo, foi o governo que não fez, a culpa é de A ou de B. Então, como o movimento não tem cunho político eleitoral, nossa política é a política social, a gente não faz nenhum movimento no período eleitoral. Vocês devem ter conhecido isso. Estou voltando hoje porque passou a eleição. Com relação à ida a Brasília, você pode ficar tranquilo. A partir de janeiro, se não resolver esse problema, nós estaremos em Brasília, vamos aos gabinetes, vamos ao Tribunal de Contas. A gente tem uma comissão que faz isso. Eu tenho ido a Brasília várias vezes para cuidar disso e tenho participado também de audiências públicas online, né? Participei de várias pública online. Então, é uma vontade que eu tenho de ver essa cidade crescer, de ver progredir, e a gente trabalha por isso, e o movimento tem esse objetivo. E ainda bem que tem pessoas como você, que está aqui nos ouvindo, colaborando, e é assim que se constrói um movimento forte.
E o Claudinei mandou outro áudio, vamos ouvir aqui.
Obrigado, Zé, obrigado pela resposta. E uma boa aí, essa movimento tá fazendo aí, é buscar o exército. Um exemplo da 242 ali, Baeiras, quem cuida ali é o exército, e a estrada é muito boa, top, né? É uma estrada que o exército sempre tá lá, dando manutenção, show de bola. Eu acredito que seria sucesso se o exército pegar aí e ir mais rápido, né? Sem licitações, a gente não vai ficar na mão.
Você tem razão, toda estrada feita pelo exército tem qualidade, entendeu? É rigorosa a obra que eles fazem, ele não coloca material de segunda, não coloca concreto fininho, coloca asfalto grosso, entendeu? Com resistência, com durabilidade. Então você tem razão, é verdade.
Agora tá chegando outra pergunta aqui, vamos ouvir o que o ouvinte está falando aqui, Zé, só um minutinho, se eu vou liberar aqui o áudio dele.
Oi, Paulo, boa noite. Aqui é o Hércules. Boa noite ao amigo José Maria Calles. Parabéns por esses movimentos, né? Ele levanta e coordena em busca, em prol de melhorias para a sociedade, sem nenhum cunho, né? Financeiro, né? E sem nenhum cunho político partidário. Parabéns. Essa ideia que ele tocou no tópico agora há pouco do exército, né? Em caso de não outra empresa, ou em caso da realmente da Via Bahia debandar, seria uma ideia muito importante, muito interessante, porque você tem diversos centenas de soldados aí, e o exército tem uma expertise, tem engenharia, tem toda a mão de obra qualificada, né? Eu acho que seria uma boa ideia, sim, o exército assumir, e sem contar que iria também prestar segurança, né, pública, né, de certa forma. Parabéns mais uma vez aí.
Só em você saber que o exército está no trecho, nessa obra, você inibiria, assim, alguns casos de assaltos, né, de delinquência, de exploração infantil, né, de exploração sexual. Então, assim, a própria presença do exército, você daria uma importância, né, na valorização. E como você disse aí, nós temos centenas de obras feitas pelo exército e todas de boa qualidade. Evidentemente que tem alguns interesses, né? Político, por exemplo, de que não deve ser o exército, que deve ser a empresa A, empresa B, empresa C, que infelizmente você sabe que acontece, mas eu acho que a sociedade de conquista está engajada, eu acho que vai ter que trabalhar essa vertente. E ainda que não saia o exército, eu acho que a pressão do movimento Duplica Sudoeste é para trazer resultado e que encontre uma solução imediatamente, assim que a Via Bahia sair, e tomara que ela saia o mais rápido possível.
Paulo Martins, boa noite, Zé Maria Carlos. Esse negócio de capinagem, essas coisas, a prefeitura pode fazer e vai cobrar bem menos. O que a Via Bahia tá fazendo é um roubo. Nem precisa usar arma, isso é um roubo. KKK, Sid Clay. Manda aí, Zé, vai.
Valeu, Sid. Isso aí é um sentimento social, né? Não tem ninguém que elogie a Via Bahia, essa é a grande verdade, né? Então, a gente pode...
Ele aqui tem certa razão, que faz só capinar, nem
só tirando aqueles canaizinho ali para justificar o valor. Então, infelizmente, é isso que você tem razão, é verdade. Mas vamos ver se a gente consegue.
Ele botou aqui um exército de laranja para lá e para cá. Eu sou um fardamento, hein? Lembrei agora sim, um fardamento dos funcionários da Via Bahia.
Talvez seja até por isso, né? Você tem razão.
Muito bem, Zé, para finalizar aqui a sua participação, já agradeço a você pela sua presença, viu? Vamos falar sobre a questão de indenizações, Zé. Porque nós sabemos que tem uma metragem ali que vai, principalmente na Lagoa das Flores, né? No centro do céu dos Iborés.
Lagoa das Flores, Pé de Galinha, né? Nessa região aqui,
sim,
né?
Isso,
do Iguá.
Pé de Galinha,
Esse pessoal tá sofrendo, né? Porque construíram há muito tempo, já tem o direito de ficar ali. E a Via Bahia, na verdade, ela manda aquela carta dizendo que para a pessoa sair. Mas a Via Bahia está. Hoje nem falo mais isso, que talvez a Via Bahia não continue, mas a Via Bahia queria que a pessoa criasse uma dificuldade criasse uma dificuldade para entregar aquela faixa para fazer a duplicação, para que eles pudessem dizer: oh, eu não posso fazer a duplicação porque as pessoas invadiram, está judicializado e eu não posso fazer a obra. Então, assim, é um pretexto para que não seja feito. Então, assim, eu acho que se tiver invadindo a área, precisa conversar com aquelas pessoas que invadiram. Uhum. Se as pessoas edificaram ali, eles acabaram tendo direito, uso capião, por estar usando ali pacificamente e ninguém ter reclamado, teve gasto para construir a sua casa, o seu ponto comercial. Então, o que é que tem que ser feito agora? Tem que indenizar aquelas pessoas que estão naquela área. Você não pode também deixar de ter o benefício da duplicação e o progresso porque alguém adentrou numa área que não devia entrar. Mas isso se resolve. Resolve como? Pagando, ressarcindo as pessoas os prejuízos, e que a gente consiga resolver o problema de quem invadiu, de quem se invadiu, né? Se invadiu, muitas vezes nem invadiu, muitas vezes nem está naquela faixa, mas eles ficam questionando, e resolver isso, mas que a gente também tenha a nossa duplicação. Então o movimento, ele busca, na verdade, o equilíbrio, busca a solução e não a demanda e não a briga.
Ah, tem um ouvinte aqui, a Célia, perguntando se não seria viável o governo construir outra via e deixar a Via Bahia na mão. Abraços, e aí, Zé?
Não.
Não tem como, né?
Não, eu acho que...
Acho que o gasto seria maior, Zé, nesse
não,
caso,
não tem,
nessa opinião
o governo,
dela.
O governo, na verdade, né? Não sei se ia fazer outra via, na verdade...
Utilizava o exército, ela tá falando aqui, ó, utiliza o exército.
Nós estamos aqui, eu queria que você ajudasse a gente, fala com todo mundo que você puder falar pro exército assumir. O exército fez a transposição do Rio São Francisco.
Fazer
uma
campanha aí, né?
Vamos fazer a campanha pelo exército.
Pronto, fechou. Zé, eu quero agradecer a você aqui pela sua presença no Banco de Cidade, tá bom? Obrigado, sucesso aí nessa andança, eu tenho certeza que lá na frente, quem sabe a vitória vem.
Eu quero agradecer todos que ouviram o programa, todos que participaram conosco, quero agradecer a Band por essa audiência importante, mas agradecer sobretudo a Paulinho, né? Que Paulinho, ele sempre, não é de braços abertos, é de microfones abertos para a gente poder reclamar, para a gente reivindicar. Então, Paulinho, um abraço, muito obrigado e um bom final de semana para nós todos.
E você viu o stream aqui, né? A audiência aqui, que negócio você viu aqui, né? Que eu mostrei você. Zé, um abraço, sucesso. Muito
valeu,
bem.
Obrigado a você.